do Parque do Povo, nas barracas em pátios, enfim, e uma outra tecnologia que é o infravermelho, que esse infravermelho consegue detectar sem precisar abrir a garrafa.
Até o momento, de acordo com o Félix Neto, foram realizados 1.200 testes nas cidades de Campina Grande, Bananeiras e Patos.
Então nós estamos desde o início do São João, uma base, um ponto base dentro do Parque do Povo em Campina Grande. Estamos em parceria com o PROCON Municipal de Patos, também fazendo testagens. Agora no de Bananeiras, nossa equipe também foi para lá para fazer a testagem no local da distribuição da bebida nas festas. E tudo isso para inibir aquela pessoa que tenha, porventura, o desejo de fazer uso de metanol aqui na Paraíba, para a gente poder evitar que isso aconteça, desestimular esse tipo de ação. A pessoa de mau caráter, que porventura tenta fazer isso, saber que existe um órgão fiscalizando e o PROCON estadual está permanentemente dentro do Parque do Povo, visitando barraca por barraca. Vale dizer que são mais de 500 testagens em horários diferentes, em dias diferentes. No Parque do Povo a gente tem aproximadamente 500 barracas, nós já temos mais de 500 testagens, ou seja, indo várias vezes a esses pontos para ter a tranquilidade de que a bebida que está sendo servida à população é uma bebida livre de metanol. Do mesmo jeito, em Patos, o PROCON Municipal de Patos, através da inteligência de Dr. Vinícius, também está participando e cuidando lá em Patos também o que aconteceu também em Bananeiras. Então, a amostragem de Patos, sim, aproximadamente 400 testagens, e a de Bananeiras, aproximadamente 300 testagens. Além do infravermelho, que é o equipamento que esse aí pode ser repetido sem numa quantidade necessária para a ação. E é o que está acontecendo em Campina Grande. A gente está utilizando esse equipamento infravermelho no ponto de distribuição, já que ele consegue detectar sem abrir a bebida, e nós deixamos essa testagem colorimétrica para fazer nas barracas dentro do Parque do Povo e no entorno do Parque do Povo. Ontem à noite, a equipe fez aproximadamente aí quase 50 testagens em locais distintos.
Mesmo com o número tão alto de testes registrados, até agora nenhum foi positivo, como pontua o superintendente do PROCON estadual, Félix Neto.
Até agora não, graças a Deus. Até agora a gente está vendo também o cuidado dos organizadores da festa com relação a essa temática, que é muito sensível, a gente vê uma preocupação deles também. Inclusive, nós tivemos nas bebidas que são servidas dentro, nós já fizemos contato, inclusive, para mandar a equipe na própria local de fabricação, para que a gente tenha essa tranquilidade, que a gente quer um São João feliz, a gente quer que as pessoas se divirtam, voltem para casa e levem da Paraíba a melhor imagem desses festejos.
Como o São João de Campina Grande segue até o mês de julho, Félix Neto destacou que a campanha vai continuar até o fim dos festejos juninos.
Vamos até o último dia. A equipe está lá animada, empenhada, feliz, inclusive com os resultados. Temos amanhã à tarde uma reunião com o Conselho do PROCON, onde várias entidades fazem parte, Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradoria, enfim, várias entidades, a própria Gevisa está lá também presente, para que a gente possa combinar a estratégia final dessa grande campanha do São João Livre de Metanol, que é orgulho para a Paraíba, e em especial por ver que até agora, graças a Deus, não tivemos nenhum caso. Né? E veja que nós estivemos presentes em vários locais, avisando que iríamos, inclusive, apreender as bebidas que estivessem fora do padrão, mas graças a Deus, com relação ao metanol, nós temos a tranquilidade de ter um São João até agora livre de metanol.
Lucas Batista para a Rádio Tabajara, emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Olha, 6 horas e 42 minutos, fiscalização necessária, importante também é o emprego de tecnologia nossa, né, Luiz? Tecnologia,
sim,
made as universidades, a universidade aqui da Paraíba, né, com equipamento que pode constatar ali ou não a utilização do metanol, a mistura do metanol nas bebidas alcoólicas aí, nas festividades de São João, mais especificamente em Campina Grande.
Humberto, lembrando que essa é uma tecnologia desenvolvida pelos pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba, uma tecnologia foi através de uma startup, uma pesquisa e um desenvolvimento de um trabalho financiado pela FAPESC, pela Secretaria da Ciência e Tecnologia do Estado da Paraíba, ou seja, Humberto, a mão do Estado para o desenvolvimento tecnológico e, claro, com retorno imediato para a sociedade. É isso que a gente quer sempre da ciência, da pesquisa, das universidades, da academia, porque é isso que interessa para a população, viu, Humberto?
6:43, a Gevisa reforça o alerta aos consumidores sobre os riscos de ingestão de alimentos impróprios. Quem traz essa informação é o Juarez Diniz. Vamos lá.
Olá, colegas da bancada e ouvintes. A Agência Estadual de Vigilância Sanitária da Paraíba, a Gevisa, participa da força-tarefa que vem sendo realizada neste período junino em restaurantes, bares e lanchonetes de todo o estado. Diversos outros órgãos também participam da força-tarefa que é encampada pelo Ministério Público do Estado da Paraíba por meio do MP Procon, como Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Vigilâncias Sanitárias Municipais. Nós conversamos agora com Conceição Sobral, gerente técnica de alimentos da Gevisa PB, para mais informações. Conceição, quais foram os resultados dessas fiscalizações até agora?
As fiscalizações, elas tiveram um papel não só regulador, mas um papel também educativo, né? Para mostrar que estamos atentos aos riscos sanitários eminentes. E houve algumas interdições, e essas interdições, elas resultaram de estabelecimentos que estavam com risco sanitário eminente.
Aonde, Conceição?
Tiveram interdições em vários municípios, né? Mas que a Gevisa participou, houveram interdições tanto em João Pessoa, como em Campina Grande, como em Bananeiras.
Você tem aí o total de interdições?
Com relação a estabelecimentos de bares e restaurantes, eu tenho sim. Mas também houveram fiscalizações no âmbito de farmácias. Com relação a bares e restaurantes, houveram 3 interdições em Bananeiras e 2 interdições em Campina Grande. Só que esse saldo são interdições em que a Gevisa participou. A ação em si, houveram muito mais interdições e notificações, autuações, em âmbito geral, porque houveram a participação das vigilâncias também municipais. Alguns municípios, a Gevisa não participou, porque a atividade de bares e restaurantes é pactuada com os municípios.
Agora, as motivações para essas interdições, Conceição, quais foram?
Alimentos mal acondicionados, com prazo de validade vencido, controle de pragas insatisfatório, né, ocorrência de pragas no local, ausência de fluxo sanitário, comercialização de alimentos impróprios para consumo, que são os alimentos que estão fora do prazo de validade, enfim, inúmeras irregularidades que a gente não vai destacar especificamente aqui, mas que gira em torno disso.
Quais são os riscos para o consumidor ao ingerir alimentos assim, mal condicionados ou com falhas no preparo?
É risco de uma DTA, né, que é doença transmitida por alimento, e ocorrência realmente de um surto, né, como houve anteriormente e foi noticiado em rede nacional, como foi o caso de Pombal. Então, assim, o risco de ter uma DTA, que é doença transmitida por alimento, é altíssimo em condições insalubres, né, e também com alimentos impróprios para consumo, alimentos vencidos, alimentos mal acondicionados.
Quais são, assim, as atribuições da Gevisa nessa força-tarefa, Conceição?
Então, a gente foi chamado pelo Ministério Público e fomos cumprir o nosso papel enquanto coordenadores da Vigilância Estadual, da Vigilância Sanitária Estadual, né? A Gevisa, apesar da pactuação com os municípios, é coordenadora da Vigilância Sanitária Estadual e, quando houver risco sanitário iminente, a gente vai agir.
Conceição, essas fiscalizações do período junino ainda continuam até quando?
O Ministério Público tem feito várias ações no âmbito de controle da qualidade dos alimentos que chegam ao consumidor. Não só essa, né? Mas eu vou falar de alimentos porque é o que a gente está falando, né? Então, provavelmente haverá outras ações, não só relacionadas a eventos, mas relacionadas realmente à parte de controle sanitário, né? Que envolva estabelecimentos de alimentação.
Nós queremos só agradecer a você, Conceição Sobral, que é gerente técnica de alimentos da Gevisa. Muito obrigado pela entrevista.
Por nada, Júlio. Qualquer coisa, só ligar.
E voltamos aos estúdios.
Olha, são 6h48. Eu disse 6h48. É isso, Luiz. É o Estado também fiscalizando para garantir que essas questões de saúde, mais especificamente com a alimentação, que é um risco danado, né, Luiz? Essa semana eu em casa mesmo, eu fui inventado de comer um queijo lá, que já fazia dias que estava lá na geladeira, nada com queijo antes desses dias lá, no início. Excelente, mas fui inventado de comer e me danei, viu, Luiz Henrique? Foi complicado.
Eita, uma comida que faz mal pra você é porque realmente ela não tá boa, viu? Não tá boa.
6h49, Luiz Henrique, vamos pra onde agora?
Nós vamos ao sertão, à cidade Sorriso, porque de lá sempre quem tem boas notícias, quem traz informações... É o nosso querido Juscelio Almeida que traz as informações da querida cidade de Souza. Muito bom dia, Juscelio.
Luiz Humberto, ouvintes do Revista Estadual, muito bom dia. O prefeito de Souza, Helder Carvalho, participou nesta sexta-feira, ontem à noite, do já tradicional São Pedro da Lagoa dos Estrelas. Conforme informações, uma noite de muita animação, muita gente e um aperitivo, podemos dizer isso, para o São Júlio, como parte das comemorações festivas do Dia da Cidade, 10 de julho. Conosco o prefeito Helder Carvalho falando sobre a noite de ontem e o que vem por aí no São Júlio de Souza.
Meus cumprimentos a todos, abraçar a Luiz, a Humberto, a Juscelio Almeida, aos ouvintes do Revista Estadual, né, nosso bom dia. Juscelio, Luiz, Humberto, satisfação mais uma vez. Satisfação renovada estar participando do programa Revista Estadual. Dizer do meu respeito, da minha admiração por este programa. E dizer da importância deste período das conquistas. Hoje anunciamos muitas ações, a exemplo de 35 ruas pavimentadas em asfalto, mais tantas outras em pavimentação em paralelo, obras de ações sociais, na saúde, na educação, enfim, muitos avanços. E a gente celebra isso porque faz referência ao aniversário da cidade. E por falar em aniversário da cidade, onde todo aniversário merece festa, e aqui nós começamos com São Pedro das Antigas da Lagoa, com bandas e atrações a nível nacional, como Cavalo de Pau, como Noda de Caju, e o São Júlio, que tem também uma expectativa enorme. Fizemos um grande São Júlio ano passado, e este ano, obviamente, um evento ainda maior. A cada ano, nossa intenção é essa, de fazer um evento maior que o outro. Então, é oportunidade também que a gente passa para falar do aniversário de Souza e falar do São Júlio, fazer o convite a todos que escutam o Revista Estadual, a você, Luiz, a Humberto, a Juscelio Almeida, as pessoas que nos escutam, aos seus ouvintes, dizer da importância deste evento para Souza, que é o nosso evento mãe, é o nosso evento principal, é o São Júlio. São Júlio porque faz alusão à aniversário da cidade, que é 10 de julho, e obviamente merece, como eu já falei, uma grande festa para celebrar os 172 anos da nossa cidade de Sorriso da Paraíba. Então, é o convite feito, as pessoas de Souza, as pessoas da Grande Souza, os paraibanos, os estados vizinhos, Ceará, Rio Grande do Norte, todos estejam convidados, porque o povo de Souza tem muitas características positivas, dentre elas o acolhimento, a hospitalidade. Então, meu fraterno abraço a vocês todos, muito obrigado pelo espaço e até uma outra oportunidade. Convite do São Júlio renovado, aguardando todos vocês.
Helder Carvalho também anunciou em coletiva que a partir do ano que vem a cidade de Souza terá uma espécie de circuito das festividades juninas, começando pelo São João, que será realizado em São Gonçalo, São Pedro na Lagoa dos Estrelas e terminando com São Júlio. Por hoje é só, um forte abraço e até o próximo sábado.
Um abraço, Juscelio. Eu sou fã desse prefeito Helder, viu, Luiz? É um prefeito que vem realmente trabalhando. Já pegou a cidade, já andando, a cidade bem na gestão do ex-prefeito, mas vem fazendo diferencial, tanto na habitação, na infraestrutura. Só de calçamento agora, Luiz, serão mais de 36 ruas que receberão calçamentos lá da gestão do prefeito Helder. E isso vem mudando e mudando para melhor. E você sabe muito bem que o sertanejo, ele tem esse sentimento de pertencimento daquilo que é seu. E eu vejo esse brilho nos moradores, nos munícipes aí da cidade de Souza. Parabenizar o prefeito Helder, parabenizar também o nosso querido amigo Juscelio e estender também, Luiz, que lá em Bernardino Batista, o prefeito Aldo Andrade recebeu aí, a gestão recebeu o selo, conquista o selo de transparência em gestão fiscal. Sabe o que é isso, Luiz? Uma cidade, né, tá com a sua gestão fiscal aberta, com transparência total, é a única cidade do estado da Paraíba a receber esse título de transparência, e isso já é uma situação que vem desde 2024, 2025 e agora 2026, esse reconhecimento. Aí eu estendo também para falar do prefeito Jacques aí em Santa Rita, Luiz, que vem fazendo um investimento grande, mais de 200 milhões de investimento na cidade. Genivaldo Tenório lá na Prata, que divulgou recentemente toda a programação da Expo Prata 2016, daqui a pouco irei trazer essa programação e falar da prefeita Corrinha, que está com orçamento democrático, uma espécie de orçamento democrático nos bairros de Cajazeiras, começando aí pela zona rural, e a prefeita Ana Paula, que colocou no último dia 25 na praça, lá no parque de eventos de Dejinha Monteiro, nada mais, nada menos que Flávio José. Lotou, show sensacional de Flávio José em sua terra natal, na cidade de Monteiro, Luiz Henrique. 6h54, tem alguma coisa aí? Se não tiver, eu tenho abraço aqui, viu?
Eu tenho que eu vou a Lucélia Pereira. A digitalização generalizada de serviço de informações tem trazido facilidades também e desafios, especialmente para os idosos, que não têm letramento digital. Eles precisam se adaptar e reaprender a fazer novas tarefas a partir da tecnologia. Vamos acompanhar você, então, que tem uma pessoa idosa, você que é idoso e algumas dificuldades de tecnologia. Vamos acompanhar essa matéria com Lucélia Pereira.
Na era digital, muitas atividades do dia a dia, como marcar consultas, acessar serviços bancários e resolver questões em órgãos públicos, dependem da tecnologia. Para quem vem de uma geração que cresceu sem o uso da internet, os idosos enfrentam dificuldades no processo de adaptação tecnológica. A presidente do Instituto Paraibano de Envelhecimento da Universidade Federal da Paraíba, Adelaide Moreira, fala sobre algumas das principais dificuldades enfrentadas por quem faz parte da terceira idade.
A gente observa que as pessoas idosas, no modo geral, elas foram empurradas para esse mundo digital, que muitas vezes, assim, sem preparo nenhum. Foram jogados nessas mudanças que foram ocorrendo. E o que é mais interessante, esse mundo digital, ele é um mundo muito rápido, ele evolui, a tecnologia digital evolui muito rapidamente. Então, mal dá tempo da pessoa idosa se adaptar, né? Novas tecnologias são aprimoradas ou empregadas. Isso gera, né, uma certa inquietude, uma certa incomoda um pouco as pessoas idosas em relação a isso. Mas a gente sabe que, por exemplo, que não é que elas não consigam aprender. Pelo contrário, né, a neuroplasticidade, ela revela que sim, que as pessoas idosas, de modo geral, podem aprender.
A inclusão digital dos idosos representa mais autonomia e acesso a serviços cada vez mais digitalizados. Pensando nisso, o Instituto Paraibano de Envelhecimento da UFPB desenvolve ações voltadas para aproximar esse público das ferramentas digitais.
A gente tem vários cursos de capacitação, que são essas capacitações que incluem as pessoas idosas nesse mundo digital. Temos informática, onde ele aprende a utilizar também as ferramentas de internet, né, com outros mecanismos. Então, o espaço do Instituto, ele tem sim trabalhado muito em formas de oficina, espaços para tornar essas pessoas cada vez mais inclusivas nesse mundo digital. Nós temos essas informações na nossa página do Instituto, IPEUFPB, no Instagram, e temos também uma página na própria internet também do Instituto, ou através dos nossos contatos, que podem ser acessados através da nossa página no Instagram.
A participação da família também é fundamental nesse processo. A presidente do Instituto Paraibano de Envelhecimento da UFPB, Adelaide Moreira, aborda como os familiares podem ajudar os idosos a conquistar mais autonomia digital.
A família, ela é importante, né? A partir do momento que ela faz, ela orienta essa pessoa, principalmente hoje com o advindo, né, cada vez mais esse mundo digital das IAs, inteligências artificiais, que cada vez mais tem sofisticado os seus modelos de golpe, né? Então, acho que é muito importante que a família esteja antenada e passe a orientar, converse mais com a pessoa idosa e passe mais informações e mais orientações.
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Olha, 6 horas e 58 minutos, eu disse 6h50, meu abraço vai para Pedro Gomes, aí na cidade de Conceição, ele manda aquela listinha dele, aquela lista de sempre, pedindo que eu mando um abraço. Sim. Para o prefeito Samuel Lacerda, também para Elvani Soares, Amiraldo Cardoso, Valdemir Diniz, é o Pedro Gomes, não esquecendo aí o amigo dele, Ivinho Lacerda. Também chega, aí essa relação vem lá de Conceição, viu? E a nossa querida amiga Lurdinha Avelino, também mandando aqui abraço pra gente, Lurdinha Avelino, lá de Conceição, mandando um abraço aqui para todos os nossos ouvintes e para mim e você, Luiz Henrique, 6 horas e 59, chama a rede.
Atenção, emissoras do nosso Revista Estadual, mandando um abraço especial ao nosso querido Jairo Aranha, que está no Castelo Branco, em João Pessoa, ouvindo a gente. Atenção, Rádio Web Quintal, Rádio Nativa FM em Piancó, Rádio Progresso de Souza e Tatiunga de Patos, de onde eu estou ao vivo, Rádio Pop Caruá em Soledade, Rádio Mais FM em Uiraúna, Rádio Mais FM em Cajazeiras e São João do Rio do Peixe, Rádio Integração em Bananeiras, Rádio Prata FM no município da Prata, Rádio Web Alta Potência, Rádio Maringá de Pombal, Rádio Conceição FM, todas com a Rádio Tabajara da Paraíba. A gente faz um breve intervalo e volta já já.
Revista Estadual volta já.
C996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Minuto Detran.
O extintor de incêndio já foi considerado um item obrigatório nos veículos no Brasil. Até setembro de 2015, todos os veículos deveriam estar equipados com extintores de incêndio do tipo ABC. Contudo, a partir de uma resolução do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, essa exigência foi revogada para carros de passeio e veículos utilitários. Atualmente, segundo a resolução 919 de 2022, o uso de extintor de incêndio continua obrigatório apenas para caminhões, caminhões-trator, micro-ônibus, ônibus e outros veículos de transportes coletivos, como táxi. A mesma legislação estabelece que o equipamento obrigatório nesses veículos deve estar com lacre, dentro do prazo de validade, com suporte de fixação e indicador de pressão na posição correta. Ou seja, circular com extintor vencido pode comprometer a capacidade do extintor e colocar em risco a vida dos ocupantes do veículo em caso de incêndio. Assim, o não cumprimento dessas exigências sujeita ao condutor a aplicação de sanções previstas no artigo 240 do Código, que são infração grave, multa no valor de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH, além da retenção do veículo para regularização.
Ei, você que ama e cuida do seu bichinho de estimação, venha para a Ração em Casa. Trabalhamos com ração para cães, gatos, equinos, suínos, peixes, aves. Temos também banho e tosa, medicamentos e sementes, com delivery para toda a grande João Pessoa e em 3 vezes sem juros. Ração em Casa, ajudando a cuidar do seu amigão. Avenida Francisco Lustosa Cabral, 257 Cristo, fone 991535770. Siga no Instagram, @RaçãoEmCasa1.
Livros, revistas, folders e serviços gráficos em geral. Os impressos produzidos na Gráfica União passam por modernos equipamentos, profissionais capacitados e pelos melhores padrões de impressão offset do mercado. O Parque Gráfico de A União está modernizado, garantindo assim a qualidade e agilidade de que você precisa. Solicite seu orçamento pelo 83-3218-6525. Gráfica União, excelência dia, além da primeira impressão.
Olá pessoal, meu nome é Hugo Leão.
Eu sou Chico Limeira.
Eu me chamo Emerson Rai e tenho muito orgulho da minha música tocar aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
Estamos de volta com o programa Revista Estadual aqui na Tabajara FM 105,5.
Olha, de volta, são 7 horas e 3 minutos, eu disse 7 e 3, eu vou mandar o nosso som lá para o município de Santa Helena. Santa Helena fica lá no Alto Sertão da Paraíba, lá no Alto Piranhas, e já está recebendo as águas do canal do Apodi, passa por Santa Helena,
com
e já tem
boa
água do São Francisco na cidade de Santa Helena, já chegando em Uiraúna. Olha aquela região, o rio São Francisco banhando, cortando ali o sertão naquela região com destino ao Apodi, no Rio Grande do Norte. E o Inácio Neto, que está lá, nos mandou aqui diversos vídeos, eu vou compartilhar aqui no grupo, mas mandou um áudio aqui pra gente, aqui para o Revista Estadual. Solta aí,
Luiz. Bom dia, Luiz Henrique, bom dia, Humberto Alexandre, bom dia, ouvintes do Revista Estadual, que quem fala é Inácio Neto, do sítio Alfavaca, Santa Helena, Alto Sertão do Estado. O sertão continua ainda chovido, chovendo fino no sertão, mas boa chuva, a temperatura mínima de hoje é de 21 graus, a máxima é de 32. O sertão bem, ainda bem molhado, graças a Deus. Por outro lado, os colégios do município de Santa Helena realizando suas quadrilhas juninas. No último dia 25, foi dia do Colégio de Educação Infantil, Colégio Equipe. Já hoje é dia do Colégio Professor José Bento realizar sua quadrilha junina na Praça de Eventos Daciano Soares de Souza. Uma grande festa do alunado e professores daquela unidade de ensino. Fique nas graças do Divino Pai Eterno, da Santíssima Virgem Maria, e até sábado, se Deus quiser. Bom dia, Luiz Henrique e Humberto Alexandre.
Maurício, rapaz, tu cortou a hora que ele falava do São Francisco. Eu queria só a partezinha final. A partezinha final era que você deveria... Aqui, e chamar a atenção, Inácio. Inácio manda o vídeo, o áudio, dizendo que as águas do São Francisco já estão na cidade de Santa Helena. Porém, eu quero fazer um alerta aqui aos nossos ouvintes. A partir da próxima semana, a onça vai beber água. Eu estou falando da legislação eleitoral. Então, citar aqui alguns políticos, né, principalmente políticos que são pré-candidatos a alguma coisa, vai ficar ruim. Então, mande o comentário, né? Manda teu áudio, a gente vai dar uma olha, ouvir antes e ter muito cuidado. Inclusive, a gente não quer barrar aqui áudio de ninguém, nem tão poucos comentários no canal no YouTube, mas as pessoas têm que ter cuidado e têm que colaborar nesse negócio de fazer letra, fazer não sei o que. Isso, olha, parou, não dá mais para rodar em virtude do rigor da legislação eleitoral. Uma pancadinha dessa aqui na rádio é só de 50 mil conto, viu, Luiz? 50 mil reais se a gente cometer aqui qualquer troço que venha bater de frente com a legislação eleitoral. Então chamo essa atenção dos nossos ouvintes para colaborarem conosco e também colaborar trazendo essas ações. Eu quero saber o que é que está acontecendo de bom no seu município, sem citar os políticos que estão aí concorrendo a vagas aí, candidatos aí nesse pleito de 2026. Vamos à Soledade? Vamos, Maurício? Vamos trazer Dona Mocinha? Vamos trazer Dona Mocinha lá de Soledade? Tá aí no ponto, Maurício? Vamos trazer Dona Mocinha lá de Soledade, que mandou áudio aqui para o Revista Estadual. Vamos lá.
Alexandre, bom dia, tudo bom? É mocinha aqui de Soledade para a BPB. Estou na escuta da revista, do jornal Revista Estadual. Bom dia para você, Luiz Henrique, um forte abraço. É mocinha aqui de Soledade para a BPB.
Ô, Dona Mocinha, coisa boa ouvir sua voz aqui no Revista Linda. Estadual. Linda, rapaz. Quem sabe outra joia rara, outra mercadoria com nota fiscal, mercadoria boa, é Dona Vanvan. Dona Vanvan, lá de Conceição, Luiz Henrique.
Aqui ela... tem as flores, é?
Não, aí é Dona Nilza, já falou mais cedo. Mas Dona Vanvan manda aqui vídeos, ela na roça, cuidando do feijão, da macaxeira, e agora mandou uma mensagem. Aqui a mãe aniversariou sábado passado, é a mãe e o neto, né? E ela diz aqui, ó. Sim. Bom dia, Luiz Henrique Humberto Alexandre. Estou ouvindo esse programa maravilhoso que não perco por nada. Deus abençoe vocês com ricas bênçãos do céu para continuar trazendo alegria para o nosso sertão. Um abraço a Nilda, aqui no assentamento Ananias Pereira, na cidade de Conceição, Paraíba. Que coisa boa, rapaz. Aliás, é Dona Maria Mâncio mandando essa mensagem pra gente, aguardando Dona Vovã, que sempre manda o áudio. Salles Vieira, de Ibiara, chegando aqui. Ó. Bom dia, meus amigos Luiz Henrique e Humberto Alexandre. Estou ouvindo aqui o programa, eu e o meu amigo Guinha Cancão, Salles Vieira aí de Ibiara. Falar em Ibiara, não posso esquecer do meu amigo Magalhães, que é o secretário de administração. Secretário de administração, não é isso? FD Assis. Né, Luiz? Vai, Luiz Henrique, daqui a pouco tem mais abraço aqui.
Agora, 7:08, eu vou ao Brejo Paraibano. Eu vou ao Brejo porque Heraldo sempre muito animado, viu, Humberto? Heraldo é o nosso colaborador do Revista Estadual, que traz as notícias do Brejo Paraibano. Muito bom dia, Heraldo.
Muito bom dia, Humberto Alexandre. Bom dia, Luiz Henrique, amigos todos que integram essa rede maravilhosa de informação em todo o estado da Paraíba. Nós estamos falando hoje ao vivo aqui com as informações da Serra Paraibana, do Brejo e do Piemonte, diretamente da cidade de Guarabira, com uma temperatura bastante amena, agora na casa dos 20 graus. Festejos juninos na Serra Paraibana, sucesso absoluto, a fórmula adotada pela Prefeitura de Bananeiras ao permitir que as pessoas levassem de casa aquilo que queriam beber também. A iniciativa do prefeito Matheus Bezerra, da primeira-dama Maria Porto, organizadores dos festejos juninos, de cobrir mais de 80% do Parque Bananeiras. Aliás, sucesso somente não apenas em Bananeiras, mas Guarabira fez uma experiência interessante. A prefeita Leia no Parque do Poeta, prefeito de Cacimba de Dentro, Araruna, Serraria, consolidação do São João Vespertino de Borborema. Por essa época, a Serra Paraibana respira, dança, quadrilha e forró. Humberto Alexandre, você que é um pé de valsa. Mas, em Guarabira, as expectativas se voltam agora para a posse do novo bispo diocesano, Dom Edilson Soares Nobre. Dom Edilson hoje está se despedindo oficialmente de sua atual diocese Oeiras, lá no Piauí. Potiguar, Dom Edilson deve chegar à Diocese de Guarabira no próximo sábado, por volta das 15 horas, e será acolhido pela prefeita Lucinha da Saúde. Ele chegará em Mari, no Largo da Igreja Matriz do Sagrado Coração de Jesus e de São Sebastião, trazido pelo arcebispo metropolitano da Paraíba, Dom Manuel Delson. O administrador diocesano, padre Elias Salles, estará também em Mari para a acolhida. Mari, que é a primeira cidade da diocese de Guarabira. Daí então, nós teremos um ato cívico, as comunidades todas se reunirão no Largo da Igreja de Santo Antônio, no bairro Novo, ao lado do terminal rodoviário urbano da cidade de Guarabira. O governador Lucas Ribeiro assegurou sua presença, a prefeita de Guarabira, Léa Toscano, fará uma saudação ao novo bispo. Do Largo de Santo Antônio, todos se dirigirão para a Catedral de Nossa Senhora da Luz, onde ocorrerá a posse canônica do quinto bispo diocesano de Guarabira. São informações que nós trazemos para os radio-ouvintes do Revista Estadual, um programa bem comentado, ouvido em toda a Paraíba. De Guarabira, da Rádio Integração Diocesana FM, para o Revista Estadual, Heraldo Luiz. Bom final de semana para vocês. Como a gente gosta de dizer, viva Jesus, Padre Mestre Ibiapina, inspirai-nos.
Bom final de semana para você, Heraldo Luiz. Dizer que essa semana passada, dancei um forrozinho aí em Patos. na véspera de São João, dancei um forrozinho com minha galega, ao som de Santana, Flávio José, Flávio Leandro, Assisão, num São João, num mini São João que a gente realiza lá em casa, e eu dancei um forrozinho com minha galega, e tô aí me programando aí, Luiz, para mais forró aí até o final do mês de julho, viu?
Como disse Heraldo Luiz, você é candidato a pé de valsa. Eu quero só, além, Heraldo Luiz trouxe informações, ele acabou de me informar aqui, Humberto, que o governo do estado liberou quase 4 milhões de reais, sabe para quê? Para a reforma daquele colégio histórico, o Colégio Sagrado Coração de Jesus, que é um dos centenários lá de Bananeiras, né? E um dos mais antigos, na verdade, e que o governo vai aplicar recursos para a restauração e reforma daquela unidade. O que agradou muito o padre Elias e toda a diocese, e claro, a comunidade que utiliza esse colégio, que é uma referência na história da educação em Bananeiras. Está aí, então, a informação complementar do nosso querido Heraldo Luiz, Humberto. 7:13
Eu sou fã dessa diocese de Guarabira, diocese que esteve presente em lutas, lutas imagináveis, lutas, Luiz, lutas onde a vida do bispo, do padre, estava em risco, mas sempre foi forte na defesa e na demanda do povo aí da região do Brejo. Quero parabenizar o novo bispo que está chegando aí para a diocese. Vai começar para Marisa, vou fazer de tudo para ir a Marisa no dia aqui, na próxima semana, para ver esse bispo, porque aí eu lembro de Dom Marcelo, eu lembro do padre Adelino que passou aí pelas igrejas aí do Brejo Paraibano, e lembro desses padres amigos que hoje aí estão atuando aí nessa região. Muita luta, muita perseverança em defesa do povo, em defesa da vida, viu, Luiz? Parabenizar aí a diocese de Guarabira.
Dom Edilson Soares Nobre, que chega para dirigir,
comunicador, comunicador e homem de rádio, viu?
Homem de rádio, veio lá do Piauí e é um homem estudioso da comunicação, vai encontrar uma diocese, digamos assim, organizada, com muitas pastorais, com muito trabalho, né? Então, é uma governança, viu, Humberto?
É verdade.
Quando o bispo chega, porque ele vai administrar, né? Além da condução, digamos assim, dos trabalhos pastorais, a administração da política da igreja, a política, que eu digo, a política de pastorais que acontece em toda a diocese. Então, um abraço à chegada do Edilson Soares Nobre, Dom Edilson, que é o novo bispo de Guarabira. 7:15
7:15 Luiz, quando você fala em organização de uma diocese organizada, eu lembro da beleza que está a capela lá de Pirpirituba. Que coisa linda, aquela linda, igreja linda. Ali no centro da cidade. Que coisa linda.
Antes de falar, eu quero ir a Rádio Maringá, lá em Pombal, mas quem chegou aqui para visitar a gente, eu vou fazer foto com ele e tudo, é o nosso querido ouvinte de ouro aqui da cidade de Patos, o nosso querido Zezão da Boiadeira. Zezão, tudo bem? Bom dia, querido.
Bom dia, Luiz Henrique, bom dia, Humberto Alexandre, meus irmãos, tudo bom?
Tudo em paz. Como é que tá a feira hoje, hein?
Tá fervendo, viu?
Tá mesmo aqui em Patos.
Meu hoje amigo...
Morreu ontem, né? Muito animal, muito gado, muito...
Pra ir pra feira pra vender a carne.
Luiz.
Oi, Humberto.
Eu estive na feira de Patos aí, sábado passado.
Você esteve na feira?
Eu nunca vi tanta gente. Só pra estacionar o carro aí aos arredores do mercado, foram mais de 25 minutos, Luiz.
Viu? Zezão, bom tê-lo por aqui, felicidades. A gente toma já um café aqui com a Aninha, é bom sempre vê-lo. E hoje, se eu for escolher um bodezinho na feira, eu encontro hoje. Encontra carne boa, fresquinha, no preço
qualidade, bom. Preço bom de qualidade.
Viu? Tá certo. Tem atividade hoje, Luiz, de vaquejada? Não, hoje não, né? Não. Hoje não. Zezão, vai nas cidades vizinhas. Um abraço, viu, amigo velho?
Realmente, meu irmão.
Felicidade. Tá aqui, Zezão da Boiadeira. De Zezão da Boiadeira, Humberto. nós vamos à cidade de Pombal.
Mas antes de chamar o nosso querido correspondente, dizer que lá em Pombal a audiência é fechada com o nosso amigo Gilvan e Ivaneide dos Relógios, na sintonia no ouvido, com o ouvido no pé do rádio, viu, Luiz?
E quem já chega aqui bem já no meio da conversa é o nosso amigo Joaquim dos Galeto e Rita, na cidade de Pombal, que estão ouvindo e vão agora acompanhar a matéria de Claudionor Dantas.
Bom dia, Luiz Henrique. Bom dia, Humberto Alexandre. Bom dia, colegas da rede. Bom dia, Paraíba. Chegando com as informações de Pombal. Meus amigos, nas últimas semanas, Pombal foi marcada por fatos no setor policial. Teve prisões em Pombal e região por crimes de estupros, por descumprimento de medidas cautelares e outros, recuperação de veículos roubados, motocicletas roubadas, mas o fato que chamou a atenção no setor policial, que foi mais destaque, inclusive em toda a Paraíba, foi a questão de uma criança de apenas 2 anos de idade que foi encontrada sozinha em uma residência aqui na cidade de Pombal na noite do sábado, último sábado, dia 20. E os avós, né, dela foram presos em flagrante por abandono de incapaz. E nós apuramos junto à Delegacia de Polícia Civil que a menor estava sob a guarda da avó, que se comprometeu em cuidar dela após denúncias de maus tratos por parte da mãe biológica, né, que é filha da avó. O caso foi registrado por volta de 10 da noite no bairro Petrópolis, aqui em Pombal, após a polícia militar ser acionada por um morador, né, da rua onde a criança reside, que flagrou a criança chorando no terraço da moradia, sem a presença de qualquer adulto responsável. Quando chegou ao local, a equipe policial constatou a veracidade da denúncia e acionou aí o conselho tutelar, que relatou inclusive que a família já vinha sendo acompanhada pelo órgão. Os responsáveis pela criança chegaram ao imóvel cerca de meia hora depois da chegada da polícia e do conselho tutelar. Eles alegaram que haviam saído para comprar refrigerantes e salgados para fazerem lanche. Na delegacia de polícia, a avó da criança afirmou que ela e o companheiro saíram por um curto período para comprar lanche, deixando a menina dormindo no quarto da casa. Os dois foram autuados pelo crime de abandono de incapaz e, durante a audiência de custódia, já no dia seguinte, no domingo, o juiz Lucas Sobreira de Barros Fonseca, aqui de Pombal, concedeu liberdade provisória aos autuados mediante compromisso de comparecimento a todos os atos de processo e manutenção do endereço atualizado perante a Justiça. Na decisão, o magistrado destacou que o crime de abandono de incapaz possui aí pena máxima de 3 anos de detenção, não preenchendo o requisito legal para a decretação da prisão preventiva, que exige a pena superior a 4 anos em crimes dolosos, tá certo? O juiz também ressaltou, Luiz, que não foram identificados elementos concretos que justificassem a prisão cautelar, como risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Então, a decisão ainda destaca que os investigados possuem residência fixa aqui em Pombal e que não houve demonstração de periculosidade social ou risco de reiteração delitiva. Um fato que chamou a atenção também aqui em Pombal foi ontem, onde policiais penais da cadeia pública aqui de Pombal, ao fazer uma revista em uma mulher, encontraram maconha dentro de pães que seriam entregues a detentos aqui na cadeia pública de Pombal. A área do setor policial bem movimentada, bastante movimentada aqui na cidade de Pombal. Mas por hoje é só. Bom final de semana para todo mundo, que o Brasil consiga passar pelo Japão na próxima segunda-feira. E siga adiante aí na Copa do Mundo em busca do Hexa. Dos estúdios da Rádio Maringá, a potência máxima do sertão, para o Revista Estadual, Claudionor Dantas. Bom dia a todos.
Bom dia, Claudionor. Um abraço, muito obrigado pela tua participação. Tinha perguntado aqui no bloco anterior se já tinham feito aquela ligação ali entre a cidade do Lastro, ao Tenente Ananias, e o nosso Reginaldo Jacome, está dizendo que ainda não foi feito, né? Aí o Fralcélio Claudio. Oi, Luiz.
Humberto, só para lembrar que a gente está saindo aqui de Pombal, depois da participação de Claudionor, hoje é 9 anos da união, do casamento, sabe de quem? De Rita com Joaquim do Galeto, rapaz.
Coisa boa.
Casal lindo, rapaz.
Coisa boa. Casal.
Ali é uma combinação, viu?
Verdade. Casal que gosta muito da gente, viu, Luiz? Somos bem recebidos aí na cidade de Pombal por Rita e Joaquim. Já no Batente, você tá esquecendo do Cabo João.
Cabo João é meu peixe,
rapaz. É seu passa.
Cabo João é quem prepara o negócio. Joaquim e Rita distribuem a simpatia. Quem prepara o moído todinho é Cabo João.
Viu? Coisa boa, Luiz. 7 horas e 23 minutos, dando continuidade aqui, o Fraucélio Claudino está dando um bom dia, dizendo que o Iraúna está chovendo e está aqui muita chuva, dizendo que Dona Dudu Claudino sempre ligado aqui no programa Revista Estadual. De Pombal tem audiência do nosso querido amigo Leomar José, ouvindo, ligado no programa e perguntando: o doce está aprovado? Meu amigo Leomar, o doce é o doce de leite. Com os amendoins dentro do doce. Não deu 10 minutos lá em casa. Foi rápido.
Peraí, você tá falando de qual doce?
O doce que nós ganhamos de presente lá nos estúdios da rádio Maringá FM na cidade de Pombal, tá lembrado?
Sim.
O nosso Leomar tá perguntando.
Teve um doce, teve uma espécie, né?
Isso. Olha, foi rápido. Quando cheguei domingo e tal, os cunhados foram lá pra casa e ligeirinho. Acabou o doce, não teve jeito. Então, ontem.
Esse rapaz, doce não era meu e seu,
Humberto? Não, você ganhou o seu. Não é assim, Luiz. O que é seu, você leva pra sua casa. E o meu vai pra mim. Então o cara deu lá um a você e outro a Humberto. Então, o meu eu resolvi. O seu, você veja aí. Sei. Você tá querendo dividir o meu, é?
Não, Humberto.
Não, eu quero entender. Não, eu quero.
Não é assim, não.
Não é assim, não, digo eu. Porque você ganhou. A mesma coisa que eu ganhei, você ganhou.
Certo.
Aí você tá dizendo que o doce que eu levei lá pra casa não era seu? Que conversa da gota séria dessa?
Olha. Não, é assim, ó. O que é meu é seu também. Agora olhe bem. Você ganhou. Você ganhou quantos potes de doce lá em Pombal?
Eu ganhei o doce e ganhei a espécie. E a farinha. Que eu tô comendo.
A fuba de milho.
A farinha é. Rapadura.
A multimistura.
Angelim, gigilim, milho e mel, melaço também, tava lá.
Isso, ganhou, né?
Ganhei.
Aí assim, o combinado é quando a gente ganhar o negócio, aí quando acabar, antes de acabar, divide com o outro, porque o outro
você pode combinou mais. Você combinou isso com quem?
Eu tô combinando agora.
Agora 7 horas e 20. Deixa eu dar conta. 7h25 é muita gente aqui, olha. Aí o Leomar, aprovadíssima, viu, Leomar? Ontem eu ganhei um queijo que veio lá de São Bentinho. Meu filho agora é caminhoneiro, virou caminhoneiro. Está numa rota de João Pessoa a Souza. E no retorno dele ontem, Igor mandou 1 quilo de queijo manteiga pra mim, viu? Veio só pra mim. Eu fui pegar lá na empresa, tá lá, já comi um pedaço ontem à noite. Ó, Igor, obrigado pelo queijo, viu? Parabéns aí, sempre lembrando de nós, viu? Você tá em paz.
E o meu?
Que seu, Luiz?
Um pedacinho desse queijo. Não. Vamos lá, 7h25,
peraí, Roberto. Deixa eu terminar o recado aqui, lembrar. Não atrapalhe, homem. Pelo amor de Deus, é muita gente aqui, olha. A nossa Maria da Conceição Gouveia em Soledade, ouvindo o Revista Estadual, Rick Dias trazendo aqui. Comer um pote de doce, comer dentro de 10 minutos, demonstra o quanto o apetite é grande. Imagine comer uma galinha sozinha. Esse
Rick Misericórdia. Dias
não perdoa, viu? Luiz Henrique.
Meu Deus do céu.
Aline Lira, lá em Conceição. É recado com força aqui, viu? Aline Lira, lá em Conceição. Bom dia, Luiz Henrique, Humberto Alexandre. Estou ligada no programa Revista Estadual pela Conceição FM. Aline Lira, no sítio Baraúnas, município de Conceição. Manda um alô para minha mãe, Dona Nilza e seu Ananias, lá no sítio Lagoa Rasa, no município de Conceição, Luiz Henrique.
Ó, quem tá por aqui, deu um recado e vai falar com a gente daqui a pouco, é o Nino Vilar, o secretário da Agricultura Familiar. Sabe o que, que vai acontecer lá no Curimataú, Humberto? Um encontro de caprinocultores do território do Curimataú. Eu tô curioso pra saber desse encontro lá em Barra de Santa Rosa.
Se viu, você Humberto? For, você a vai me levar? Vai você me leva?
Como é?
Se você for, você me leva?
Eu levo e peço para Nino para preparar uma buchada para gente lá. É. Pode ser?
Pode ser. O nosso O nosso, sabe quem é Valdemir? Valdemir do Armarinho Santa Luzia.
Ô, rapaz, tem a lista dele aí.
Tá pedindo um abraço aqui para a esposa Cássia, para o filho Vitor Cassiel e José Vinícius e Valentina, lá em Conceição, no Armarinho. Sabe quem é? Hernani Alves Juninho.
Sei, eu encontrei Sostinho ontem no meio da rua de moto, gritando, Luiz Henrique!
Eu encontrei ele, rapaz, ele tá, ele Sostinho, não sei, acho que é dinheiro demais no bolso, ele tá meio assim, sabe? Eu encontrei ele saindo de Patos também, lá vi ele com a moto dele, já tinha passado pelo restaurante Ramal, aí tinha chegado, aí no sábado faltou, não mandou a relação dele. Hoje, eita, até agora, não deu sinal de vida, tá namorando, eita, tá namorando, namorada, assim, tá demais, viu? Tá demais, e abandonou a gente.
Eita, Sostinho, segura a onda aí, viu? Segura a onda. Olha, aqui já cumprimentamos Zezão, que passou aqui, Joaquim dos Galetos e Rita, que comemoram 9 anos de casamento lá em Pombal, nós já cumprimentamos hoje, e eu quero lembrar que Gilvan tá sempre ouvindo a gente. Gilvan dos Relógios em Pombal, eu acho que ele tá pelo mercado essa hora. Será, Humberto?
Tá fazendo negócio ele. Agora, olha, lá de Uiraúna tem o nosso Carneirinho. O Carneirinho da notícia. Vai, Maurício, bota aí o áudio de Carneirinho. Sapeca.
Bom dia, Luiz Henrique. Bom dia, nosso amigo Humberto. E a todos que estão na escuta desse programa em rede. Aqui é Carneirinho da cidade de Uiraúna. Quero mandar um abraço a todos vocês, dizer que nossa cidade está em paz, em clima ainda de São João e São Pedro, e Uiraúna é uma cidade pacata, ordeira, e que vocês poderiam fazer uma visita aqui nessa bela cidade que hoje se encontra. Eu quero mandar um abraço, um aperto de mão ao meu pré-candidato a deputado federal e atual deputado federal.
Segura, Carneirinho. Parou aí, viu, Carneirinho? Não venha nos próximos áudios, tenha cuidado de mandar e cuidado aí com essa questão de pré-candidato, tá certo? Chama a rede, Luiz Henrique.
Atenção, emissoras do Revista Estadual, para mais um intervalo. Rádio Web Quintal, Rádio Nativa FM em Piancó, Rádio Progresso de Souza, Rádio Itatiunga de Patos, de onde estamos ao vivo, Rádio Pop Caruá em Soledade, Rádio Mais FM em Uiraúna, Rádio Mais FM em Cajazeiras e São João do Rio do Peixe, Rádio Integração em Bananeiras, Rádio Prata FM, Rádio Web Alta Potência, Rádio Maringá de Pombal, Rádio Conceição FM, todas com a Rádio Tabajara, e a gente volta já.
Revista Estadual volta já.
Tabajara 105 FM, Cultura 5, um toque de cultura.
YC 996 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Tá andando feio? Tá querendo roupa nova? Vou te dar uma ideia. Passa na Sardinha Prêmio, que lá tem as melhores becas. Valei, Silway, Grande Chiripipu. Se tu quer andar na moda, a Sardinha é pra tu. Hurley, Seaway, Greenwich e Ripicu. Se tu quer andar na moda, a Sardinha é pra tu. Hurley, Seaway, Greenwich e Ripicu. Se tu quer andar na moda.
A convocação Fiat chegou para você levar seu zero quilômetro pra casa. Aproveite! Fiat Mobi Like com super desconto de mais de 12 mil reais. De 83.490 por 70.790 mais taxa zero. É só até junho, não perca! Desacelere, seu bem maior é a vida.
A imprensa Braille de A União atua na produção de impressos acessíveis à pessoa com deficiência visual. Além do serviço de audiodescrição em QR Code, contamos com impressão Braille e Braille Tinta, nos mais diversos formatos, incluindo cardápios para estabelecimentos que comercializam alimentos e bebidas, conforme exigido pela legislação municipal e estadual. Para solicitar um orçamento, entre em contato pelo e-mail brailleaunião@epc.pb.gov.br ou pelo telefone 839-8201-9809. Braille a União. promovendo acessibilidade informacional às pessoas com deficiência.
Eu sou Giovana Miranda.
Eu sou Regina Limeira.
Alô, minha gente, eu sou Mirandinha. Que bacana que meu samba toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM, 105,5.
Estamos de volta com o programa Revista Estadual aqui na Tabajara FM, 105,5.
Assim, 33, olha, 7 horas e 33 minutos, eu disse 7h33, dizer aqui aos ouvintes que mande informação aqui pra gente, mande áudio, mas tenham muito cuidado com essa questão eleitoral, tá certo? A gente não tá tirando você do ar aqui, ei, corre, tira, corta, Maurício. Tenham muito cuidado com essa questão eleitoral, tá certo? Olha, meus amigos e minhas amigas, entre janeiro e maio foram registrados aí cerca de 2,3 milhões de exames práticos para CNH, o que corresponde aí a 23,5% de acordo com os DETRANS. Houve também um crescimento significativo na realização de cursos práticos de direção. A repórter da Agência Nacional, da Rádio Agência Nacional, a nossa querida Daniela Loguinho, traz informação sobre essa questão da carteira de motorista. Vai, Maurício!
Os exames práticos para obtenção da carteira de motorista cresceram 23,5% de janeiro a maio de 2026. Foram cerca de 2 milhões e 300 mil. No mesmo período de 2025, o número foi de cerca de 1 milhão e 800 mil. O índice é o melhor já registrado na série histórica, considerando os 5 primeiros meses do ano. Os dados do Ministério dos Transportes, divulgados nesta quarta-feira, destacam que as mudanças promovidas pelo programa CNH do Brasil ampliaram o acesso ao processo de habilitação e a capacidade de atendimento dos órgãos estaduais responsáveis pela aplicação dos exames. De acordo com informações dos DETRANS, também houve um aumento na realização de cursos práticos de direção veicular. Entre janeiro e maio de 2026, foram realizadas mais de 2 milhões e 300 mil instruções, um crescimento de 20% em relação ao ano anterior. Além disso, o país emitiu mais de 1 milhão e 100 mil CNHs no período, outro recorde apontado pelo governo federal. A plataforma CNH do Brasil barateou a obtenção da carteira de motorista em até 80% para as categorias A, motocicletas, e B, veículos de passeio. Essa mudança foi possível com a oferta do curso teórico gratuitamente em formato digital, mudança na carga horária mínima obrigatória de 20 horas aula práticas e a possibilidade de contratar instrutores autônomos credenciados. A abertura do processo acontece diretamente no site do Ministério dos Transportes ou pelo aplicativo CNH do Brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
7 horas e 35 minutos, Luiz Henrique, tudo no ponto aqui, mas o nosso Zé Brechó está aí com você nos estúdios.
Zé Brochó aqui de Patos está aqui, 7h35. Zé, chega aqui pertinho do microfone. Bom dia, nego velho.
Bom dia, meu amigo.
Tudo em ordem?
Estou aqui na sua presença, no seu programa. Maravilhoso do seu programa.
Ô, coisa boa. Zé Brochó, como é que tá a venda de sapato? Anda mais ou menos assim, mas tá vendendo, não tá?
Tá vendendo, mas é muito pouco. Mas ainda foi melhor do que...
Humberto, o cara quando tá rico, ele sempre diz assim que tá vendendo pouco, né,
Humberto? Tem que ter cuidado, né? Isso não pode... Zé Brochó é conhecido demais aí na cidade de Patos.
Não, não tem riqueza, não. Tem riqueza. Eu quero saúde.
Muito bem.
Tem trabalho com força, né, Zé?
Agora, já passei, fiz uma minha feira.
Sim.
E tinha muita gente.
Tinha muita gente no mercado hoje? Muita gente.
Zé. E a cidade de Patos é maravilhosa.
Que coisa
boa. Por causa do prefeito Nabor Vanderlei.
Olha que coisa boa. Escuta uma coisa, Zé Brochó. Você tá passando o que no cabelo que tá bonito assim, hein?
Tô passando nada.
Bom dia, Zé Brochó.
Bom dia, meu amigo. É um prazer.
É bom ter um ouvinte como você, viu?
Muito obrigado.
Felicidade. Tá aí, Zé Brochó, na cidade de Patos, aqui ao vivo, na rádio Itatiunga, da querida cidade de Patos. 7h36, Humberto. Sabe quem tá na linha com a gente?
Nino Vilar é o secretário da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento do Semiárido. Rapaz, vai acontecer no Curimataú Paraibano, lá na cidade de Barra de Santa Rosa, o 7º encontro de caprinocultores do território do Curimataú. Eu tô doido para ir lá.
Você secretário vai me levar?
Nino Vilar, conta pra gente como é que vai ser esse encontro lá no Curimataú na próxima semana, de 2 a 4 de julho. Muito bom dia, secretário.
Bom dia, Luiz. Bom dia. Bom dia, Alexandre.
Prazer, viu?
E todos os ouvintes de todas as rádios que, aos sábados, através das ondas da Rádio Tabajara, escuta esse importantíssimo programa, levando informação, levando tudo.